Olá, fã do esporte do Bola na Vez, tudo jóia? Que alegria imensa tê-lo conosco em mais uma edição do programa de entrevistas dos canais esportivos Disney, Bola da Vez, no ar desde 1999. Em 99, dois anos depois, em 2001, o Atlético Paranaense, Clube Atlético Paranaense, agora centenário Furacão, conquistava o primeiro título brasileiro. Nesse período de existência do Bola da Vez, acho que Pedro Ivo Almeida, Gustavo Zupac, nenhum clube aqui no nosso país cresceu tanto do ponto de vista esportivo e administrativo quanto o Atlético Paranaense. Bom, foram dois vice-campeonatos de Copa Libertadores, dois títulos de Copa Sul-Americana, um título de Copa do Brasil, além desse brasileiro já citado. O nosso convidado, Alex Leitão, muito obrigado pela vinda ao Bola da Vez. Prazer, um prazer tê-lo aqui na nossa bancada, Alex. Nesse período, também teve muito sucesso na carreira profissional. Durante bastante tempo como diretor da Ambev, trabalhou ali muito próximo da seleção brasileira no Mundial de 2002, o último vencido pelo Brasil. Depois como presidente da Octagon Brasil, empresa importantíssima na área do marketing. E durante 7 anos nos Estados Unidos, no Orlando City, sendo CEO do Orlando City. Do começo do ano para cá, ocupa o mesmo cargo ou similar como CEO geral do Clube Atlético Paranaense, que eu abri falando tanto. Alex, você diria que o Atlético tem 100 anos, você quase 50, né? 49, já fez 50?
51.
Já está com 51?
Cruzou.
Olha,
cruzou
tô bonzinho com você.
Não parecia.
Mas tá com...
Recém feito.
Mas assim, com cara e corpinho de 49. Ou de 50, isso. Vai. Você diria que nasceu para trabalhar no Atlético Paranaense? Muito obrigado novamente por ter vindo nos visitar.
Olha, um prazer enorme estar aqui com vocês para a gente falar de futebol. Sou mais de 20 anos trabalhando diretamente com esse esporte que, né, que é a nossa paixão. E que eu entendo como uma indústria super poderosa, né, no mundo inteiro e principalmente aqui no Brasil. Feliz também de estar de volta ao Brasil e estar podendo participar desse momento que eu acho tão importante do futebol brasileiro, se discutindo tanto questão de gestão, se discutindo tanto para onde vai os rumos dos clubes, na sua forma mesmo de gerir e de trabalhar e de crescer e de buscar novas receitas. E principalmente está no Atlético, que foi, para mim, quando o nosso presidente, o Petralha, a gente conversou e ele veio com essa possibilidade de eu estar vindo para o Atlético. Eu não pensei muito, porque, na minha opinião, é um clube que vem fazendo um trabalho profissional, uma gestão incrível. Assim, o que o Petralha conseguiu transformar no Atlético a partir de 1995, que a gente está vendo hoje, eu tinha muita vontade que todos soubessem o que é o clube hoje, a sua estrutura, a forma como ele é gerido, né?
Então, do que você ouvia falar e do que você vivencia hoje na prática, a coisa é muito diferente?
É muito melhor.
Realmente é
algo assim que, para mim, eu diria até que foi uma grande surpresa. Lihau, eu sinceramente acho que não existe estrutura de clube no Brasil hoje igual ao do Atlético. Te digo isso de uma pessoa que conhece bastante as estruturas de futebol aqui no Brasil, que viajou muito, muito o mundo, né? Estive agora, durante esse tempo todo, nos Estados Unidos, e eu acho que talvez igual ali, melhor, eu acho que dê condições para os profissionais poderem fazer o seu trabalho. Da minha opinião, não existe nada que se compare. Um centro de treinamento que tem 9 campos e tem todos os equipamentos que são necessários para fazer com que os nossos atletas, né, possam fazer o melhor do seu trabalho. Você vê um estádio de Copa do Mundo com teto retrátil que é extremamente moderno. E o mais interessante do clube, que eu acho que ali também tem muita mão do Mário, assim, é a atenção aos detalhes. Uhum. É um clube que, se tem um probleminha, conserta. Se tem alguma coisa que precisa de manutenção, vai lá e arruma. Sabe, às vezes me causa estranheza, às vezes a gente vai visitar, viajar, vai alguns, você vê coisas que não são caríssimas. Às vezes é um pequeno detalhe ali que você olha num vestiário, num acesso, ali no teu ambiente de trabalho, que ali uma mãozinha de tinta, uma arrumadinha, sabe? Um trabalho que pudesse ser feito já faria uma grande diferença. Você vê que tem descaso, tem falta de realmente de interesse. E no caso do Atlético, isso não existe.
No futebol, detalhe é tudo, né?
Não, e por parte de todos os colaboradores. Os meus colegas são gente de alta capacidade e muita qualidade e estão fazendo um trabalho fantástico já há muito tempo. Então, para mim, foi muito bom estar participando desse momento e estar lá no clube agora.
Sabe, Pirral, você falou sobre o crescimento do Furacão, né, que nenhum clube brasileiro, e certamente não cresceu, né, nesse período como o Atlético cresceu. Eu vi uma vez uma entrevista do Mário Celso Petralha, onde ele vai além, e é uma frase que me marcou. Ele diz que nenhum clube do mundo, cresceu, mudou tanto de patamar como o Atlético Paranaense, sem um dono, sem um investidor. Então, você pensa no Chelsea, no Manchester City, no Paris Saint-Germain, que mudaram de tamanho, mas com um aporte. O Atlético Paranaense mudou de tamanho sem aporte. Isso me marcou. Mas, Alex, a gente, assim, só nesses primeiros minutos, a gente ouviu 4 ou 5 vezes o nome do Mário Celso Petralha. E ele é, por mais controverso que seja como dirigente, o grande responsável por esse crescimento do Atlético. A figura do CEO, a figura que você ocupa num clube desse tamanho, onde é que ela está inserida dentro da hierarquia de um clube que tem uma figura tão poderosa, que coloca tanto a mão para as coisas acontecerem? Quais são os seus limites de atuação dentro do clube?
Veja, o Atlético é um clube presidencialista, nosso presidente é o Mário, e, aliás, a grande razão pela qual eu aceitei e quis vir para o Atlético foi ele. Pela admiração do trabalho que ele realiza no clube, que você acabou de citar.
Sim.
Né? Já há muito tempo. Né? Ele se dedicou demais àquele clube. E fez algo que, na minha opinião, até hoje, em alguns momentos, olhando o futebol brasileiro e a forma como ele é gerido, é impensável. De você, às vezes, segurar um pouco lá atrás, né, as suas ambições dentro de campo para poder investir em estrutura, sabendo que ali teria um capital político a ser pago. Mas ele conseguiu fazer isso. Né? E hoje você tem um clube que está preparado, sim, para brigar por tudo, né? Do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de estrutura. Né? A intenção dele, na minha vinda, acho que eu sou o primeiro CEO do Atlético, né? Uhum. A intenção dele na minha vinda é justamente para ter alguém no dia a dia, para fazer o trabalho de pegar todo esse trabalho que vem sendo feito há tanto tempo e daqui levar para outros... para outros momentos, né? Para outras situações que a gente, com a minha experiência que o Plihau tão bem aí colocou, e eu te agradeço pelas palavras, mas são mais de 20 anos no futebol, como agência, como patrocinador, como gestão de atletas, como gestor de clube numa outra liga, em um outro país. Então, acho que juntando tudo isso com essa experiência, o que ele pretende é que eu venha para o Atlético. Estou há muito pouco tempo lá, né? Menos de 3 meses, mas já deu para a gente trazer algumas ideias, tentar fazer algumas coisas diferentes dentro do clube para que a gente possa fazer com que o trabalho dele se perpetue. Né?
É muito claro que o movimento Zupac-Cita Petralha é difícil nesse início de fugir disso, até para entender o que é o Atlético Paranaense. Você falou, estou lá há 3 meses, talvez a gente veja quase 30 anos, um clube que é comandado por uma figura. Me parece muito claro que o movimento da sua chegada também tem a ver com um movimento de, já passou por saúde, de tentativa de distanciamento de menos dia a dia do Petralha. Então tem um CEO lá agora que vai tocar muita coisa. Mas, ao mesmo tempo, tem um Petralha que volta ao dia a dia, um Petralha que se articula para dar nome ao estádio, um Petralha que a gente vai ver muito a sua figura em temas centrais, mas ainda vai ver muito a palavra do Petralha 15, o Petralha falou, o Petralha disse. E eu queria que você tentasse explicar para a gente até que ponto, isso que o Zupac falou da hierarquia. O que você já sentiu, até onde ele bota a mão, até onde é importante ter essa figura? Porque na estrutura profissional precisa muito da importância do CEO, do fluxo profissional. Mas me parece que lá ainda tem muita figura do político, o cara que vai dar nome ao estádio, o cara que vai controlar o clube com o seu conselho, o cara que é o grande dono daquela paixão, dono entre aspas, não dono pejorativo. Como é que dialoga isso? O que você já sentiu nesses 3 meses que aqui eu passo no Petralha, aqui é só estrutura profissional ou não passa nada? Como é que é?
Não, assim, isso para mim é muito tranquilo. No Orlando City eu tinha um dono, eu tinha um chefe. Por onde eu passei, eu era presidente da Octo no Brasil, eu reportava o meu conselho nos Estados Unidos. Né? E no Atlético não é diferente. Sabe? Ele é o presidente do clube, é o meu chefe e a gente conversa muito.
Esse reporte é muito frequente, diário?
É frequente, ele é muito presente e tem que ser. A gente não pode abrir mão dessa experiência. Uhum. Né? E é uma pessoa que há muitos anos já vem militando no futebol, na minha opinião, de uma forma muito competente. Então, eu recorro a ele mais do que ele até me cobra posições, né? Eu recorro a ele porque...
Flávio Augusto e Petralha são parecidos em alguns pontos?
É diferente em muitos e diria que igualmente na competência e no sucesso. Trabalhar com o Flávio foi uma experiência incrível, um amigo que eu tenho para a vida. Um cara extremamente competente, de visão. E nisso, essa coisa da visão, de enxergar o futuro antes dos outros ali, são muito parecidos. Né? Agora, a experiência que eu e o Flávio tivemos no Orlando City foi algo assim que daria uns 3 programas aqui conversando sobre isso. Você imagina, eu era presidente da Octagon, né? Já estava com 6 patrocinadores da Copa do Mundo na época. Né? Um dos nossos patrocinadores era o WhatsApp. Né? E o diretor de marketing do WhatsApp vira para mim e fala: Alexandre, você vai conhecer o Flávio, que você precisa contar do projeto de Copa do Mundo, mas o cara é super ocupado e tal, você vai ter ali meia hora. Eu fiquei 3 horas falando com o Flávio nesse dia. 20 minutos sobre Copa do Mundo, tá? E o restante do tempo falando sobre futebol nos Estados Unidos. Por quê? Porque o Flávio já morava nos Estados Unidos e ele anteviu, e ele já começou a olhar isso, né? A gente está falando aí de 2012, né? Quando teve essa conversa. Ele já começou a ver que tinha alguma coisa acontecendo lá, que tinha muita prática do esporte nos Estados Unidos, né? Que ali era um momento que ele entendia que podia crescer o movimento do esporte. Aí eu lembro que eu falei uma frase para ele, ele escreve isso no livro dele, que eu acho muito interessante. Nesse dia eu virei para ele e falei: Flávio, olha só, no dia que o maior mercado do mundo encontrar o maior esporte do mundo, quem estiver no meio dessa pororoca de negócios, vamos dizer assim, eu acho que vai ter muito a ganhar. Ele guardou isso. No final, ele chegou para mim e falou assim: Alexandre, eu quero investir. Eu quero ter um clube nos Estados Unidos. Então, assim, eu já falei isso para ele várias vezes, né? Eu brinco com o Flávio. Eu falei: não acreditei. Aí você pergunta: o que você fez com essa informação? Nada. Voltei para trabalhar. Falei: Flávio, imagina. Só que 2 dias depois ele me liga. Eu falei: e aí, cadê meu projeto? Eu falei: opa, o cara tá sério. Eu falei: não, já estamos aqui articulando. E aí a gente foi atrás, usei os meus colegas de Nova York, aqui do escritório dos Estados Unidos, para que a gente pudesse entender qual era o processo para você, de fato, conseguir entrar numa liga nos Estados Unidos. Bom, a história é muito longa, mas encurtando, né, eu voltei com um projeto para ele. Ele falou: vamos que vamos, com uma condição, que você saia da Octagon e venha ser o meu CEO lá, o presidente do clube, o cara que vai tocar o clube em Orlando, e eu tinha muito essa vontade, era um desafio muito grande. E aí você desembarca numa cidade em que, num primeiro momento, você tinha que explicar que o futebol tem 2 tempos de 45 minutos. Quer dizer, hoje não mais, mas sabe, onde a gente jogava no ESPN Wild World of Sports, era onde a gente começou a jogar, que sequer tinha uma arquibancada ali naquele primeiro momento. Aí você constrói um estádio, você constrói um centro de treinamento, você constrói uma base de fãs, você passa 1 ano e meio convencendo o Kaká de que é um projeto que ele deveria abraçar e de que ele deveria vir. Né? E aí você sai de um ambiente onde você tinha 18 funcionários e você chega a ter 250. Quer dizer, é um negócio muito distinto. E no final acontece o ápice desse processo todo, né? Que era um desejo dele desde o início, né? Criar, construir e depois sair. Né? E você sai lá com números de uma operação de US$400 milhões. Uhum. Então, assim, foi um trabalho...
Início, meio e fim.
Início, meio e fim, na minha opinião, eu reputo de bastante sucesso, né, com a liderança de um cara como o Flávio, que, bom, todo mundo...
Jornalista adora a comparação, né? O paraíso dos jornalistas, de televisão especialmente, está no esporte americano. É muito aberto. Na NBA, você entra dentro do vestiário, americana,
acho que até
um
entendimento deles da necessidade.
E você chega num clube que aqui no Brasil é extremamente fechado. Da mesma proporção que é organizado e tem um crescimento absurdo, a gente tem pouquíssimo acesso. Você pretende mexer nisso?
Olha, eu tenho que entender qual é a cultura do lugar onde eu estou e principalmente do futebol no Brasil. É uma discussão que envolve o que a gente chama de fechado, né? Por exemplo, o Atlético é um clube que joga 2 vezes por semana. Todo jogo, a imprensa inteira tem acesso ao treinador.
Já vi que não
perguntas.
Vai mexer.
E a gente tem uma TV interna que capta as imagens e que disponibiliza isso. Quer dizer, a gente tem que ir ali entendendo a cultura do... Porque, veja bem, você tem que envolver a área de futebol, os jogadores, entender que aquilo ali é de fato o centro de treinamento, por exemplo. Eu sou dessa opinião, na minha opinião, é um lugar sacrossanto. Você pergunta, pô, você é o CEO do clube, você frequenta o vestiário? Não. Na minha opinião, não é um ambiente para eu estar. Se eu quiser falar com o treinador, vai ter outros momentos.
Em situação alguma?
Assim, pode ser um grande título, uma grande vitória, ou vamos... Assim, nunca...
No dia a dia, não?
Não, não. Não, sabe, eu não entendo que ali seja o meu local de estar, né? Então, a gente tem que respeitar um pouco do trabalho de cada um, entender que existem momentos que precisa estar fechado mesmo, que o grupo tem que estar ali, reunido, que sabe, tem estratégias que estão acontecendo. Eu reputo dessa maneira. Mesmo nos esportes americanos, existem regras muito claras de acesso aos treinos. Eu lembro que eu acompanhava muito o Kaká, que trabalhamos juntos, né? Mesmo o Ronaldo. Você vai a treinos do Milan, você vai a treinos do Real Madrid. Eu lembro uma vez que eu saio com o Kaká, ele passa no meio da imprensa, falei, pô, eles vão te parar, não. Sabe que não funciona dessa maneira. Passa no meio, bom dia, boa tarde e vai embora. Você entende? Então, assim, vão existir oportunidades, né? As coisas vão acontecer naturalmente, mas a gente precisa respeitar, no meu entendimento, a cultura...
Vai ter uma flexibilizada.
Não, a cultura do clube, a cultura do futebol no Brasil, que é diferente de outros esportes e outros lugares do mundo.
Alex, a gente falou aqui sobre como o Atlético furou uma bolha, né? O Atlético virou... A gente sempre tratou os 12 grandes, né? O Atlético está nessa bolha, ele furou essa bolha e chegou lá. Mas o clube tem o seu teto do ponto de vista de crescimento de receita, da maneira que está hoje. Uhum. Pelo tamanho da torcida, pela cidade que está inserido, é diferente, né? Não dá para comparar o potencial de arrecadação que o Atlético tem com o potencial que o São Paulo tem. Não vou nem falar de Flamengo e Corinthians. Para o Atlético dar mais um passo de crescimento, se tornar ainda maior do que é de maneira definitiva, é possível isso acontecer com esse potencial de arrecadação que hoje o clube tem? Ou vai ser necessário vender parte do futebol, a chegada de fato de um investidor, de um acionista dentro do futebol do clube?
Eu acho que existe essa possibilidade. Hoje o Brasil te permite. Então existe essa possibilidade, as SAFs chegaram. Eu acho que teve um primeiro momento de SAF. Primeiro, quando me perguntam a respeito de SAF, né? É maior SAF, é melhor SAF. Eu acho que cada SAF ela é adequada à situação e ao momento de cada clube. Né? Então, existiram clubes onde a necessidade do investimento e da entrada dessa figura, desse grupo, desse fundo, desse investidor, era necessário para que o clube continuasse existindo. Aquela é a melhor SAF para aquele clube? Na opinião, sim. Naquele momento, poxa, eu vou fazer essa operação, o clube quebra.
Sim.
Então, na minha opinião, independente da razão do investimento, valuation, etc., é aquele momento do clube.
Tive isso no Cruzeiro, por exemplo.
Né? Em outros tantos. Então, assim,
emergencial.
É aquele momento inicial de que, bom, se eu preciso fazer essa operação, dentro do que é possível, qual é melhor que eu tenho, porque eu tenho uma emergência. Existem outros clubes em outras situações. O Atlético se encontra numa situação, na minha opinião, confortável.
Qual o tamanho da dívida do clube?
O clube não tem dívida.
Não tem dívida.
O clube não tem dívida, o clube tem infraestrutura, o clube tem caixa, quer dizer, o clube que vem sendo gerido. Aí é interessante, né? Quer dizer, como é que ele compete? Né? Sendo eficiente. Está, né? Aí, acho que é o grande legado, a gente falando novamente do presidente do Mário, é justamente ele entender tudo isso, assim, olha, eu tenho que ser mais eficiente, eu tenho que controlar melhor os meus custos, os meus gastos, eu tenho que ser mais, sabe, cartesiano no sentido de que eu tenho regras aqui que eu não posso quebrar em termos de até onde eu vou, porque eu não quero passar por uma situação de insolvência ou de falência do clube. E o Atlético não passa por isso, muito longe disso, muito longe disso, né? Então, assim, existe essa possibilidade, se existe, ela vai ser analisada, vai ser olhada e pode ser que isso aconteça, mas com muita tranquilidade, porque hoje o Atlético hoje não passa por essa situação de necessidade imediata como outros clubes passaram.
Mas você entende que é um caminho?
Pode ser um caminho. E até lá o clube tem que continuar sendo...
Uma tendência?
É uma possibilidade.
O que o Petralha fala disso?
Ele acha da mesma forma, que é uma possibilidade que precisa ser estudada.
Mas você sente como algo que... Porque existe, quando você toca na situação de não ter dívida, é muito importante. Você hoje, você é um homem do mercado, você não está com pires na mão... pedindo para 3-4 pessoas irem ao mercado saber se tem gente disposta a comprar. Você está confortável na sua cadeira. Mas eu imagino que, obviamente, quando você senta dos muitos assuntos que você até recorre ao Petralha, vem a pauta, porque a torcida quer saber, o clube quer saber, a opinião pública. Com que frequência ele fala e se isso é uma possibilidade? É algo para curto prazo? Estou jogando para frente porque é o futuro. É o que exatamente?
Olha, nem sobre tortura eu vou abrir as estratégias do clube.
A gente tenta.
Dessa maneira. Mas, não. O que eu posso dizer é que o Mário, ele é um cara de vivência, um cara inteligente, um cara que fez o que fez, não foi à toa, extremamente competente, que tem uma estratégia, tem um plano, tem um norte, né? Este norte que nós não...
É mais do que estar no radar.
A gente não vai abrir dessa maneira. A única coisa que eu digo é que ele construiu uma história que permite ao clube ter uma estratégia para esse tipo de assunto.
A gente vai ter a participação gravada agora de um CEO de uma SAF, amigo do Alex, o Tairo Arruda, participando do Bola da Vez com uma pergunta. Vamos ouvir.
Olá a todos, amigos do Bola da Vez. Aqui quem fala é Tairo Arruda, CEO do Botafogo. E minha pergunta para o meu amigo Alex Leitão tem muito a ver com os desafios para tornar o Atlético Paranaense ainda maior. A gente sabe que o clube é exemplo de gestão para todos. Nos últimos 15 anos tem feito grandes conquistas e se consolidou como uma das grandes forças do Brasil. Qual é o próximo passo? Como fazer o Atlético Paranaense ser ainda maior e figurar aí, de repente, entre os três melhores do Brasil consistentemente? E como, Alex, tua grande experiência no mercado americano pode contribuir com isso? Obrigado, abraço.
Muito bom, um abraço ao Tairo. Conheci o Tairo quando eu fui fazer uma palestra na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, e ele estudava lá. Foi ali que eu conheci o Tairo já há bastante tempo. Eu acho muito bacana a trajetória dele ter voltado aqui para o Brasil, tá à frente aí do projeto do Botafogo.
Você fez Harvard, né?
Eu fiz o OPM em Harvard, é um curso de 3 anos de gerenciamento mesmo para presidentes e donos de empresa. Uhum. Bem bacana.
O teto do Atlético ainda tá distante?
Acho que a gente conversou muito sobre isso aqui, né? Quer dizer, o fato do Mário me trazer, eu acho que é em cima da minha experiência, não só dos Estados Unidos, mas desses últimos 20 anos dentro do futebol, dentro do nosso esporte, principalmente em gestão. E eu acho que o que vai fazer esse clube continuar crescendo é justamente manter a estratégia de olhar mesmo os custos, de trabalhar mais eficiente do que o nosso clube. A gente precisa ser mais eficiente que os outros, né? Trabalhar de forma séria, né? E que já vem sendo feito há muitos anos, né? A gente já está numa fase mais de colher frutos do que de algo que foi plantado há muito tempo atrás.
O que de lá é possível se aplicar aqui? Sim, não com tanta dificuldade.
Eu acho que os Estados Unidos é a capital mundial do entretenimento e entende isso de uma forma... hoje existe esse termo de sportainment, né? que é a junção do esporte e entretenimento. Os Estados Unidos já faz isso há muito tempo. Então, ele entende aonde... quais são os botões que se aperta para crescer as linhas de receita, né, dentro do nosso negócio. Eu acho que trazer um pouco dessa experiência dos Estados Unidos pode nos ajudar, sim.
E além do entretenimento, né, do estádio, da cultura, ser uma fonte de receita, a gente sabe como venda de atletas também é uma fonte de receita importante. Uhum. E o Atlético tem hoje um ativo que, especialmente nessa semana, tem feito brilhar os olhos de muita gente, que é o Bento, goleiro titular da seleção brasileira, que jogou muito bem.
Olha, inclusive... Nossa,
belíssima...
Ganhei de presente aqui.
Camisa.
Aliás, todos nós fomos presenteados com camisas do Atlético Paranaense. Clube Atlético Paranaense, aqui a camisa do Bento, esse goleiraço.
Guarda aqui.
Que preencheu bem demais o gol da seleção brasileira nos amistosos contra Inglaterra e Espanha. Prossiga.
O Atlético, antes da sua chegada, recusou propostas de 10, de 15 milhões de euros pelo Bento. Essa participação na seleção brasileira já fez chegar um WhatsApp, tocar o telefone? A procura, ela é imediata, sim, de clubes europeus, depois de um destaque como o Bento teve tão recente nessa última semana?
Eu acho que isso é natural de um jogador do Brasil que serve a seleção brasileira, que vai muito bem no campeonato e também consegue brilhar com a camisa da seleção brasileira, que exista interesse. Mas o clube vai, com muita tranquilidade, esperar o momento certo e nosso diretor de futebol, junto com o clube como um todo, a gente vai estar olhando o que pode acontecer.
Você imagina?
Nesse momento, o Bento está lá, no nosso goleiro, excelente goleiro.
Você imagina ele encerrando o ano no Atlético?
Olha, eu é o nosso goleiro. Eu acredito que é dessa forma que a gente pensa.
Só para uma pauta, o Zupac já entrou no assunto, a gente falou muito de gestão, né? De projeto, do que se pensa de finanças e tudo mais. A gente caindo para o campo, uma das questões que você já teve logo de início foi uma demissão de um treinador, até de certo ponto rápida, pelo que se pensava.
Juan Carlos Osório.
eu deixei para o Perral. E você traz o Cuca. O Cuca que ficou durante um ano convivendo entre a saída de um grande clube, que é o Corinthians, um caso que ele nunca tinha se debruçado a explicar. E logo no início do Atlético, após um jogo, ele já para explicar o que ele aprendeu, o que ele tentou ver, o que ele quer rever da situação que ele passou na Suíça. Eu queria entender como é que foi. Imagino que tenha sido algo intenso para esses 3 meses breves ainda de experiência do Atlético Paranaense. A decisão pela saída do Osório, a decisão pela chegada do Cuca e como vocês receberam aquele momento do pronunciamento do Cuca, se foi combinado, ele sentou e falou, como é que foi isso tudo, esse processo todo?
Olha, primeiro, a saída de um treinador que interrompe um projeto, né, de um pensamento que existia do clube para com ele, assim, nunca é simples, nunca é por um único motivo, nunca é por em função de um único resultado. Entendeu-se no conjunto das situações que era importante para o segmento dos 4 campeonatos que a gente vai ter pela frente, né? uma temporada bastante intensa, né? que existia essa vontade, enfim, existia essa necessidade de uma troca. O Cuca é um excepcional treinador, né? Que viveu questões pessoais das quais ele estava disposto a enfrentar e trabalhar. E é dessa forma que o clube entendeu na conversa com ele e deu todo o apoio necessário que ele precisasse para poder trabalhar essas questões pessoais que ele tinha. Eu acho que ele fez isso de uma forma muito boa, muito madura, muito sincera, né? E que agora é um processo que demanda um pouco mais de tempo. E a gente vai ver como é que... Assim, eu espero que isso... dentro da vida pessoal dele, se acalme e se resolva.
Desculpa insistir no tema, Plihau. Ficou uma sensação para muita gente, porque, claro, não se comunica tão simples isso, que o Atlético meio que não observou isso e só queria saber do Cuca. Então, não foi isso. Isso foi conversado previamente com o Cuca. Ele trouxe essa pauta para vocês. Vocês buscaram ele, não, já sabendo que tinha essa questão toda?
Parte dele.
Entendi.
E ele, tanto é que ele tomou a decisão de, depois do primeiro jogo na coletiva de imprensa, se pronunciar a respeito. Tinha vontade de voltar a trabalhar e tinha vontade, inclusive, de se posicionar com relação ao que havia acontecido. E o clube dá as condições para ele fazer isso.
Como é que o clube viu a reação das torcedoras que não receberam tão bem a contratação do Cuca? Isso antes de bater o martelo, de falar, ele é o nosso nome, vamos atrás dele. Isso foi pensado? Será que é a melhor coisa? Será que pode ter uma reação negativa? E como é que isso foi analisado por vocês?
Na minha opinião, a gente tem que acreditar nas intenções, na sinceridade dele, no interesse dele em resolver a questão. E a gente sabe, no nosso entendimento, a partir do momento que ele fizesse essa exposição, as coisas iriam entrar num rumo da forma como está hoje.
Vocês sabiam daquele posicionamento pós-coletiva?
Que ele faria o posicionamento?
O teor?
Não, a gente sabia que ele faria o posicionamento.
Tem o discurso e tem a ação, e aí eu me lembro da entrevista do Danilo, agora capitão da Seleção Brasileira, antes do jogo contra a Inglaterra, em que um dos pontos que ele tocou quando foi perguntado sobre mais os casos de Robinho e Daniel Alves, da importância da conscientização na categoria de base, no momento em que a cabeça do atleta está sendo ali formada. O Atlético está tomando já providências nesse sentido?
Com a liderança do Cuca.
Com a liderança do Cuca, de forma prática.
Já houve palestras onde ele participa, onde ele inclusive iniciativa dele mesmo, de conscientização, de um trabalho, principalmente nas categorias de base. Então, quando ele diz que vai tomar atitudes, ele vai, de fato, atuar, ele já está fazendo.
André Mazzucco, que trabalhava com o Tairo no Botafogo, agora trabalha com você no Atlético Paranaense. Como é que vai se dar a divisão? Claro, no futebol, André Mazzucco é diretor de futebol. Até onde você vai no trabalho do Mazzucco?
Veja, era um cargo que estava vago, né, desde a saída do Alexandre, do clube. A gente precisava trazer alguém para ser o nosso diretor de futebol, para olhar o dia a dia do futebol. Eu acho que o André é um cara extremamente competente, um cara que tem experiência, é um cara da cidade de Curitiba. Então, a gente entendeu que era um bom nome para trazer, e a responsabilidade do departamento é dele. Né? Quer dizer, qual o meu trabalho é dar as condições para que o departamento de futebol consiga fazer o seu melhor trabalho.
Antes dele chegar, teve a saída do Osório. E o Osório, ele é um técnico que acho que ninguém questiona aqui o conteúdo de futebol que ele tem, ele é um grande entendedor, estudioso do jogo, mas ele é um treinador de métodos bem particulares, né? E a impressão que deu, né, olhando de fora da saída dele, é que esse método não casou muito bem com aquilo que os jogadores estavam querendo assimilar, enfim, e aí em 12 jogos ele saiu. Você acha que houve uma avaliação errada por parte do clube na hora de contratar o Osório, ou não teve um match entre aquilo que ele pensa e aquilo que os jogadores estavam dispostos a fazer ou assimilar de conteúdo?
Olha, veja, a gente quando um clube traz um treinador, você tem a intenção de que as coisas todas funcionem da forma que você entendeu, olhando o currículo, a história, da conversa que você teve com o treinador, né, da forma como vocês entenderam que o trabalho iria acontecer. Né? A partir do momento que aquilo não funciona, e aí tem uma série de razões e condições né, que podem surgir ao longo da jornada, que você começa a entender que não, sabe, não tá acontecendo. Né? Aí a decisão mais acertada a fazer é encerrar essa relação e buscar uma outra solução para o clube.
Mais uma pergunta gravada, agora partindo de um profissional do marketing esportivo, que durante bastante tempo trabalhou ali lado a lado, mas assim full time mesmo com o Neymar, até os tempos ali de Barcelona. Trabalhou também em confederação de skate em Jogos Olímpicos de Tóquio. Eduardo Musa, o Duda, vai participar do Bola da Vez com uma pergunta para o Alex Leitão.
Olá, amigos do Bola da Vez, André Plihal, Zupac, Pedro Ivo. Um grande prazer estar participando mais uma vez aí do programa. E dessa vez, principalmente, poder fazer uma pergunta para aquele que eu considero um dos grandes nomes de executivos profissionais aqui do Brasil. Agora, recém-chegado no Atlético Paranaense, e acho que o Atlético Paranaense marcou um golaço e pode realmente subir cada vez mais o nível da sua administração. Alex, um prazer falar contigo. Você teve uma experiência efetiva junto a uma liga onde os clubes eram parceiros, comercialmente trabalhavam juntos e tentavam realmente crescer a liga como um todo. Agora o Brasil, a gente vê esse movimento de tentar formar uma liga e eu queria entender e saber sua opinião. O que, que você acha que uma liga forte no Brasil pode realmente mudar o esporte no Brasil e como você vê o mercado brasileiro, se está pronto para uma liga ou não? Um grande abraço.
Obrigado pela pergunta, complexa, mas deixa eu tentar dizer um pouco do que eu entendo, do que eu acho. Quer dizer, as pessoas me perguntam muito a comparação, né, dos Estados Unidos. Vamos entender que nos Estados Unidos o sistema é e sempre foi assim, ou é assim há muito tempo. Né? Então lá você tem uma entidade única, os clubes são donos daquele negócio, né, que ou é o basquete, ou é o futebol americano, ou é o beisebol, ou é o hockey, ou é o futebol, o nosso futebol. Então, você tem as ligas, onde você tem que é uma entidade única, os donos são os donos, são proprietários dessa liga, eles tomam as decisões.
Há uma facilidade de se pensar mais no aspecto coletivo.
Sempre foi dessa maneira. Né? Se você perguntar, esse deveria ser o modelo adotado no mundo? Talvez aí você tenha que entender e respeitar as características de cada mercado, mas sim, eu acho que a liga deveria ser um modelo adotado no mundo inteiro. E porque se provou que é o que funciona. É assim na Inglaterra, assim na França, assim na Espanha, assim no mundo inteiro e também nos Estados Unidos e, por que não, no Brasil. Agora, correr com isso, acelerar este processo é algo que é o desejo de todos, mas a gente precisa fazer as coisas da forma como se é dentro de um negócio desse tamanho. Né? Tem tempo para que as coisas aconteçam. Acho que o principal é o interesse e a vontade dos clubes que isso de fato aconteça, e a gente precisa respeitar a história de cada clube, respeitar o fato de que é dessa forma que o futebol brasileiro é administrado há 100 anos, né? E entender que não se consegue esse tipo de movimento da noite para o dia, demanda um pouco de tempo.
Vontade.
A boa notícia é que os clubes estão conversando na busca desse objetivo.
Vontade e interesse, acho que a gente sempre escuta aqui na programação das pessoas de clubes que existem. Só que a gente também escuta que está sempre esbarrando o que o Alex vai fazer com Petralha, vai chegar um dirigente, um cara executivo de outro clube, só que vai esbarrar uma vontade política de um clube X que ele vai pedir para recuar, para rever. Você já passou por alguma situação nesses 3 meses, imagina, você esteja conversando com pares de outros clubes sobre essa pauta de liga? E o que te anima de achar que, de fato, a gente vai dar um passo? Porque toda a sinalização que a gente tem é que as ligas pelo mundo, elas são esportivas, antes de qualquer coisa também. A liga aqui, ela é muito financeira, né? É muito...
É só
todo primeiro debate é você não pode ganhar mais de mim. Não, mas o produto vai ser bom, o esporte vai ser bom, mas você não pode ganhar mais de mim.
Olhando para o próprio amiguinho e só pensando no dinheiro.
Exato. O que te anima a acreditar que a gente vai conseguir reverter uma cultura de anos de eu não posso ganhar menos que o seu clube, eu não posso voltar para o meu chefe e falar que eu vou estar... O que te anima a pensar isso? Você que vem de um mercado que é absolutamente distinto, né? De compreensão do macro.
Veja, eu de fato acredito que vai acontecer. Uhum. Né? E entendo dessa maneira porque o diálogo está acontecendo. Uhum. O que a gente precisa entender é que não é um processo simples.
Entendi.
Né? E você fala assim, poxa, o clube ele pensa nos seus interesses. Sim, o presidente de um clube, ele tem que de fato pensar nos seus interesses. E obviamente entendendo que, poxa, do jeito que está hoje, é pior do que do jeito que pode ficar se a gente buscar uma liga. Assim, esse é o princípio de tudo. Né? Então, a partir do momento que você acredita nisso, meu amor, então vamos discutir, debater, para que a gente possa chegar num modelo, num formato de liga que respeite a cultura do Brasil, onde as pessoas minimamente consigam ali a um acordo. E essa situação ainda não chegou, eu acho que vai chegar, e demanda, sim, discussão. Eu sinceramente, eu não aponto que clube A, B ou C estão destruindo a possibilidade do crescimento. Não, é diálogo, gente. E precisa ser dessa forma. Por exemplo, nós estamos inseridos lá na LFU, onde se conversa muito. Você tem muito diálogo. Muitas coisas foram resolvidas, decididas. Digo, olha, eu vou ceder aqui, eu vou com a maioria, eu acho que é importante, isso vai ser bom para o grupo, para o todo. Então, as coisas estão acontecendo. Né? Assim, poderia acontecer numa velocidade muito maior? Não, a resposta para essa pergunta é eu não sei. Porque às vezes você acelera certos processos e amanhã você vai pagar por eles. Uhum. Né? Poxa, isso não tinha sido conversado, isso não tinha sido debatido, isso não tinha sido acordado. E agora como é que a gente resolve esse problema? Então vamos discutir, vamos tentar acordar. Né? A questão, vocês bateram muito na questão financeira desse processo como um todo. Claro, é super importante, mas também se vem discutindo outros aspectos da formação dessa liga. Então é dessa forma que eu vejo, sabe? Às vezes eu leio muito as pessoas fazendo críticas, né? O clube, pô, mas o fulano não está ajudando, o ciclano está atrapalhando. Então eu falo assim, não, sabe, está todo mundo conversando, todo mundo discutindo, todo mundo tentando buscar esse acordo que tem que correr o seu curso normal.
Você sente muita diferença do nível do seu diálogo com clubes que trabalham no modelo de SAF, que têm dirigentes com uma formação até próxima à sua, com aqueles clubes que são totalmente associativos e pessoas mais amadoras no cargo?
Não, são dinâmicas diferentes, né? De aprovações. Mas, eu veja, gente, você tem clubes associativos onde você tem conversas muito boas, né? De altíssimo nível. Né? E às vezes você pode encontrar SAFs que você não tem, quer dizer, não é muito do... Eu acho que não é muito do modelo, é mais das pessoas que estão ali fazendo o trabalho e também obedecendo algumas dinâmicas na relação que às vezes umas são mais fáceis que as outras.
Alex, eu acho, é uma opinião minha, que o Campeonato Brasileiro tem potencial, tem capacidade para ser maior até do que a Copa Libertadores. É muito mais internacional do que é, quer dizer, praticamente não é internacional, ninguém vê fora daqui. Você concorda comigo? O Campeonato Brasileiro pode ser um produtaço?
Certeza absoluta disso. Eu acho que o Campeonato Brasileiro tem potencial e capacidade para ser um dos maiores e melhores do mundo. Muita coisa precisa ser feita para a gente chegar lá. Mas eu tenho absoluta certeza.
Itens fundamentais para você?
Assim, por que eu acredito que pode ser? Primeiro, pela matéria-prima, a qualidade do jogo, os atletas que aqui estão. Agora, você precisa empacotar isso como um produto. Né? E a ideia que os clubes possuem, pelo menos é o que eu entendo com tão pouco tempo de Brasil, é que a razão pela qual a gente quer buscar uma liga é justamente para ter uma gerência e poder fazer um trabalho de empacotamento desse negócio. E aí você tem como é que se empacota um produto de uma liga? A qualidade dos estádios, porque é muito de infraestrutura, né? Da transmissão dos jogos, de como é que isso... não pode ser uma coisa diferente da outra, a gente precisa ter uma coisa mais de uma forma mais homogênea, né? Uhum. Então, se discutindo cada ponto desse é que você, de fato, vai conseguir empacotar aquilo e incentivar com que os estádios estejam cheios e lotados. Teve um estudo que foi feito na MLS, numa empresa chamada Boston Consulting Group, Eu reputo isso, assim, a grande virada que vem acontecendo com a MLS e que eu acho que ainda vai crescer ainda muito mais, né, em relação ao mundo, foi quando os donos pararam e falaram, a gente não entende nada, vamos trazer alguém que possa fazer um grande estudo aqui, vamos investir bastante dinheiro nisso e que vai nos dizer como é que a gente tem que fazer. Então, contrata-se essa empresa, se investe muita grana nela. Inclusive, existem hoje donos na MLS que sentam no board da Premier League, por exemplo. Né? Só vocês, bom, vocês vão lá ver os donos que fazem parte da ajuda, e de NFL, etc. E esse cara da Premier League, numa reunião, né, entre os donos, ele fez esse comentário. Estudo é tão bom que eu vou levá-lo, o conceito dele, para a Premier League. E já estão adotando isso lá. Então, quer dizer, você entende assim, quais são as necessidades, né, para que aquilo cresça. E aí você toma decisões a partir daí. Então, lá, esse estudo foi feito em 2016. A partir dali, chegaram-se as seguintes conclusões. Já não adianta você jogar no estádio de futebol americano, que cabe em 62 mil pessoas, quanto a tua média é de 30 mil. A média de 30 mil para o futebol nos Estados Unidos é excepcional, muito boa, comparado até outras ligas do mundo. E é a nossa realidade. Então, pô, 30 mil no estádio de 60, o estádio está vazio. Né? Existe um estudo que comprova que a pessoa dentro de casa, para assistir um jogo de futebol, ele abre a televisão e aquele estádio está vazio, ele não fica. Pode ser Real Madrid, Barcelona, a gente viu muito na época de pandemia, estádios vazios, você tem que gostar muito de futebol. O Ávido assiste, mas eu digo assim, aquela pessoa que está ali querendo um entretenimento para ele, e o esporte como entretenimento, ele não para ali. Né? Então, o estádio pulsando, a energia, a atmosfera, ele cheira, ele lotado, aquilo ali ajuda não só na situação de campo, mas também para os direitos de TV e a forma como você assiste o jogo. Então, se determinou que a partir dali, de um período de 10 anos, os clubes tinham que sair, ou na sua grande maioria, deveriam sair dos estádios de futebol americano e ter o que eles chamam de Soccer Specific Stadium, que são os estádios específicos para a prática do futebol. Né? E hoje você tem aí 4, 5 estádios de NFL ainda na liga e 25 que foram... Quando a gente entrou na liga, o Orlando já tinha como obrigatoriedade construir um estádio. Bom, a partir do estádio montado, bom, como é que a gente faz para a gente crescer e dar melhores condições para os nossos atletas desempenharem o seu trabalho? Tem que ter centro de treinamento. Centro de treinamento tem que ter algumas necessidades básicas ali que você tem que cumprir. E a partir daí foram agregando algumas questões que a gente aprendeu nesse estudo, né, que deu orientação e que fez com que o...
Me ocorreu aqui. O Atlético Paranaense... foi o primeiro clube brasileiro grande a adotar o campo sintético. Na Major League Soccer, existem vários campos sintéticos.
Menor parte, são 5 ou 6, dos 30.
Mais do que no Brasil ainda. Daqui a pouquinho o Brasil empata.
Proporcionalmente está parecido.
Havia o debate lá sobre a utilização do campo artificial?
Lá não havia esse debate, mas já se começa o debate, que aliás eu acho que deveria ser o debate no Brasil, que é como é que padroniza os campos de futebol. Veja, eu sou da opinião que existem dois tipos de campo, o bom e o ruim. De boa manutenção e de má manutenção. Seja ele sintético, natural, o que for. Né? Qual que prejudica mais a prática do esporte? Vamos discutir isso. Né? Quer dizer, eu nunca vi, por exemplo, um estudo que mostre que em campo sintético que se aumente as contusões. Da mesma forma que eu imagino que se a gente fizer um estudo, campos esburacados dão ali um risco grande ao atleta para ele... para ele se contundir. Então, assim, essa é a discussão que precisa ser feita, então vamos discutir isso. E aí, dessa forma, se padroniza, e aí precisam estar os 20 clubes da Série A, vamos falar aqui de Série A, né? Os 20 clubes da Série A, eles precisam se preparar, e precisa dar tempo para que eles se preparem. Lembra quando eu falei na MLS, você tem 10 anos, você tem 5 anos, você tem 6 anos, você tem que construir um negócio. Então, os clubes, eles precisam se preparar financeiramente para poder fazer esse tipo de investimento. Seja ele os clubes que têm hoje campo sintético ou os clubes que têm o campo natural. Então, se essa discussão precisa ser feita no Brasil, eu, por exemplo, não vejo problema de ter essa discussão. Desde que a gente comece a olhar o seguinte, olha, então vamos padronizar todos os campos e vamos dar uma condição igual, de enorme qualidade, para que os atletas, de uma forma geral, possam desempenhar seu trabalho. Eu entendo que vai ter um custo aí perto de 15 milhões de reais, que os clubes precisam se preparar para isso. Todos, na minha opinião.
Ô Alex, acompanhando a MLS já há bastante tempo, Quando o Orlando City começou a jogar, 2015 e 2016 para frente, se falava muito que quando chegasse o contrato de televisão, virasse o contrato de TV de 2022, a Liga ia chegar no patamar, a Liga de fato ia explodir. Casou com a chegada do Messi, né, no investimento do Inter Miami, etc. e tal. A MLS hoje está no patamar que você imaginava que estaria quando vocês chegaram lá em 2015 e 2016, ou ela ainda precisa crescer para atender as expectativas?
Eu acho que está maior do que a gente imaginava. E também acho que existe o crescimento dela, vai ser ainda muito mais vertiginoso, na minha opinião. Né? Evidentemente, quando você entra num jogador como o Messi, ele atrai muita atenção. E o interessante é como é que lá nos Estados Unidos se olha essa questão do Messi. A decisão de trazer o Messi e os esforços da Liga para que o Messi viesse passa por todos os donos. Lembra, eles são todos donos daquele negócio.
Então, todo mundo achou ótimo.
Todo mundo achou ótimo e todo mundo investiu para que isso acontecesse. Né? Pensa bem.
E não houve uma discussão de, eu queria ele aqui. Essa discussão existe, não?
No caso do Messi, ele vai para onde ele quer ir.
Sim.
Eu morro de rir, né, que as pessoas falam assim, quem foi o arquiteto que convenceu e que levou o Messi para o Inter Miami? Na minha opinião, esse arquiteto se chama Antonella. Né? Na minha opinião, pessoal. Mas, enfim.
Você imagina esse cenário de clubes aqui do Brasil
ele queria...
trabalhando em prol de uma grande chegada de um astro.
Não. E o mais interessante...
Depois a gente vê o clube.
E aí vem a discussão próxima, né? Que é o seguinte. Bom, o Messi está vindo. Quando o Messi chegar, ele vai atrair atenção, ele vai atrair os olhos, ele vai atrair investimentos, ele vai atrair um monte de coisa. Né? A pergunta é, o que a gente faz com isso? Né? O pensamento da Liga hoje não é nesses 3 anos que o Messi vai estar lá.
Quando ele sair de lá.
É quando ele sair de lá. E o que você precisa fazer enquanto ele está lá para que os ganhos que você teve com a chegada do Messi se perpetuem e possam ajudar a Liga no longo prazo. Então, de fato, muda muito quando ele está. E o cara chega em 48 horas, todos os ingressos do Miami vendidos e todos os ingressos dos jogos contra vendidos. Em 48 horas, 2 dias.
O Messi de vocês... foi o Ricardo Isaacson do Santos Leite. E ele vai participar do Bola na Vez de hoje também, com algumas perguntinhas que ele tem para fazer para você, Alex.
Fala, Ale, e todos os amigos do Bola da Vez. Ale, eu queria te parabenizar por essa nova aventura. Sabe que tem alguém aqui que torce muito por você, que está sempre orando pelo seu sucesso, meu amigo. E queria te agradecer, né, por todos os anos que trabalhamos juntos, Seleção Brasileira, Orlando, enfim... vários momentos da nossa vida, mas o mais importante é que de um relacionamento profissional nasceu uma grande amizade, que eu sou realmente muito grato por ela. E aqui deixo 2 perguntinhas para você também. Queria saber qual a diferença, né, que você vê de uma liga fechada modelo americano, lá Orlando City, para um campeonato, liga aberta, né, como é aqui no Brasil. E gostaria que você deixasse 3 práticas... de gestão esportiva que são fundamentais para um clube de futebol. Ale, um abração, que Deus te abençoe.
Poxa, que bacana, né? Você sabe que o Kaká é um cara espetacular, um grande amigo que eu fiz no futebol. Né? Às vezes me perguntam, né? As medalhas, os títulos, os troféus. No último jogo da carreira do Kaká no Holanda, quando acabou o jogo, eu desci, fui pro gramado, dei um abraço nele, agradeci, né, pelo fato dele ter nos escolhido, ter ido para Orlando, etc. E na saída ele me entregou a camisa, foi nesse momento exatamente, desse abraço aí. E ele tirou essa camisa, me entregou e falou, bom, então fica para você a última camisa que eu usei como um jogador profissional. E eu tenho ela com muito carinho é o meu troféu nesse tempo todo de futebol. Então,
em 2002, ó, vocês menininhos.
Bem jovens. Então, primeiro um abraço enorme ao Kaká e a gente se fala sempre, vai estar levando aí para a vida essa amizade. A gente já falou bastante, né, a respeito das perguntas do
Mas
Kaká.
As 3 vertentes aí.
Acho que as 3 vertentes, um pouco é do que a gente acabou de falar, assim, a gente olhar o médio e longo prazo. Eu sei que é um pouco difícil nesse momento a gente pensar dessa maneira, mas para onde a gente está indo, eu acho que vai começar a permitir a clubes no Brasil, e aí não estou falando de nenhum clube específico, mas o conjunto, né, o coletivo, de começar a tomar algumas decisões e ter algumas estratégias que possam ser... Não vou falar como em outras ligas, falam de 10 anos, né, mas que tenha pelo menos ali um médio prazo. Eu sinto um imediatismo muito grande, e aí, de novo, eu estou falando zero de campo. Zero de futebol, estou falando mais de decisões estratégicas para o crescimento do nosso produto de forma mais ampla e de como é que eu começo, o que eu tenho que fazer para me permitir a pensar mais médio e longo prazo. Esse é o primeiro ponto. Eu acho que o segundo ponto é os profissionais que trabalham. E eu, quando eu, pelo menos no meu caso específico, quando eu cheguei no Atlético, eu fiquei bastante surpreso. As pessoas são muito boas, os meus colegas são extremamente capacitados. Precisa de algumas ferramentas de gestão que eu consigo trazer de um mercado muito... O que eu aprendi lá, inclusive, né? Uhum. A gente pode trazer de discussões que aconteçam de forma mais ampla, mais incisiva lá no mercado como nos Estados Unidos. Eu acho que essas ferramentas, junto com a capacidade, a criatividade, a competência do nosso profissional brasileiro, isso pode ser uma explosão... extraordinária, né? Uhum. E a terceira é que a gente precisa aumentar e, se não tem, desenvolver linhas de receita, né? A gente pode ficar, se você for discutir com qualquer um sobre como, né, como é que cresce, como é que desenvolve, o cara vende ingresso, vende jogador e vende direito de TV, que de fato são as maiores linhas. Essas três linhas você precisa olhar sempre, né, e criar situações e criar mecanismo para que você possa crescer essas suas três linhas, né? Para isso é importante investimento em infraestrutura, por isso que é importante o investimento na base, por isso que é importante investimento na sua captação, etc. E ter um produto que seja bastante interessante para a venda dos seus direitos, né? E criar bons estádios confortáveis, que é o que a gente tem no Atlético, por exemplo, um estádio confortável, um estádio moderno, que o cara queira ir lá. Pô, a gente fez um jogo recentemente, um jogo de meio de semana no Campeonato Paranaense, lá tinha 35 mil pessoas. Então, né,
você tá
criando...
A precificação também?
A gente fez alguns trabalhos de adequação ali, de criar layers é horrível, né? Criar diferentes possibilidades tipos, né? de ingressos.
Lugares especiais de verdade e, por isso, mais caros, podendo aí te permitindo ter, não sei se lugares populares seria o termo certo, mas uma quantidade maior de ingressos acessíveis.
O estudo comprova que 20% dos seus assentos precisa responder para 80% da sua receita.
Perfeito.
Né? É quando você trabalha os premiums. E a partir do momento que você tem esse trabalho, que você consegue realizar esse trabalho, aí sim você consegue trabalhar outras áreas do estádio de forma mais acessível. A gente fez duas ou três coisinhas e você veja, muito bacana. O resultado, a resposta, e isso é uma coisa bacana do futebol brasileiro, né? Nos Estados Unidos, como a relevância do esporte ainda não tem o tamanho do Brasil, você faz alguma coisa e você tem que ficar, eu brinco, né? Você está subindo o boingão lá, ele vai meio... Né? Aqui, a coisa, você faz uma ação e você tem resposta. Então eu entendo dessa forma. Eu responderia ao meu grande amigo, um grande abraço, seriam os três.
Você falou da capacidade. Infelizmente, a gente precisa ir para o break. Tem 3 minutinhos só de programa que serão vividos no segundo bloco. Vou tentar testar sua capacidade de síntese. Eu não sei se você sabe, Gustavo Zupac, e você também, Pedro Ivo Almeida, que a bolha da NBA ali no auge da pandemia teve o dedo de um brasileiro. Você acabou de citar a capacidade do profissional brasileiro. O jogo de cintura do profissional brasileiro está muito incluído dentro dessa capacidade. A gente volta já para o esporte. Tudo bem, Fora Esporte, subiu a plaquinha de acréscimos aqui do Bola da Vez, mais 3 minutinhos de programa com uma história do Alex Leitão, hoje CEO do Atlético Paranaense, centenário Atlético Paranaense, contando uma história do Orlando City, onde ele passou 7 anos e parte desse período numa situação complicadíssima que o mundo todo viveu, a pandemia, e você precisava fazer que o teu time entrasse em campo, jogasse. A partir daí, a NBA também conseguiu realizar as suas finais naquela temporada. Conta pra gente rapidamente, Alex.
Poxa, bacana você tocar nesse ponto, porque eu reputo como... Esse foi o melhor projeto que eu já fiz na minha vida. Uhum. Né? E eu vou explicar, tentar ser o mais rápido possível aqui para explicar o que aconteceu. Bom, vivíamos ali a situação do início da pandemia. Eu lembro que eu não fosse hoje, 12 de março... O commissioner liga para todos os presidentes de clube e diz o seguinte: olha, a NBA já parou, a gente vai parar. não tem condições de continuar, ninguém entende que vírus é esse, para onde isso vai caminhar. Então, a gente vai para... Cada um vai para a sua casa, a gente vai estabelecer aqui um negócio que se chama Zoom. E a partir dali, né,
conhecemos todos.
Exatamente, né? As videochamadas vão acontecer e a gente vai fazer as reuniões e partir dali. Logo em seguida, duas coisas foram feitas dentro da Liga. A primeira é estabelecer os protocolos. Uhum. Né, um trabalho muito próximo ao governamental, a todas as entidades, enfim, para estabelecer protocolos de proteção de como é que a coisa aconteceria. E o segundo ponto foi um desafio para que todos nós ali pensássemos de como é que a gente volta. Uhum. Em algum momento precisa voltar. A partir do momento que você perde, no nosso caso, toda a sua receita. Você não consegue ter jogo, você não vende direito, você não tem patrocínio, você não entrega o que você prometeu, você não vende ingresso, não tem ninguém no teu estádio, quer dizer, você não tem condições de... Como é que a gente consegue resolver?
Aí, dois minutinhos.
Bom, e aí, eu, no Orlando, jogava, como eu comentei aqui, no ESPN Wild Water Sports, que é um complexo com 17 campos de futebol, lá em 2014, um ano antes de começar a sua temporada na MLS. Uhum. Eu lembrei disso e pensei, se a gente, todos os clubes viessem para Orlando, a gente utilizasse esses 17 campos, que é um campo de treino para cada um em revezamento de horário, e três a gente deixa só para o jogo com aquele fundo verde, o chroma key, que a gente pode colocar tudo virtual em volta e a gente consegue voltar a jogar.
Torcida virtual.
Até porque em volta do estádio tem os hotéis do complexo da Epcot. Uhum. Que a gente poderia pegar dois hotéis inteiros para os times, cada time tinha um andar, enfim. Tinha uma ideia nessa história. Eu liguei para o meu colega, a Disney patrocina até hoje Orlando. Sim. Eu liguei para esse meu colega da Disney e falei, olha, estou com uma ideia maluca aqui, o que, que você acha? Ele falou, cara, isso pode ser muito bom, porque a gente vai conseguir utilizar os hotéis, o ESPN Wild World Sports, que hoje está fechado. Vamos montar uma... Escala você com o pessoal da MLS, eu vou escalar aqui na minha turma. A gente monta aí uma videochamada em 40 minutos. Foi uma das videochamadas mais loucas da minha vida, porque não sei se os colegas vão saber, mas vocês sabem bem quem são as figuras. Mas ela tinha Bob Iger, tinha Jim Pitaro, tinha uma turma da pesada.
Os amigos do Mickey Mouse.
Tinha uma turma da pesada e do nosso lado, o Commissioner Gabi, estava todo mundo. E aqueles caras todos olharam, bom, conta aí. Falei, olha, eu acho... Aí contei essa história, eu acho que dá para fazer. Bom, resumo, em pouco tempo já tinha um protocolo determinado para que isso acontecesse. A gente, de fato, conseguiu estabelecer. Eu lembro falando o seguinte, se a gente criar uma bolha onde a gente consiga ter essa proteção e que o vírus ele não entre nesta bolha, a gente vai conseguir jogar. Né? Testava todo dia, tinha uma série de protocolos, etc. O que a Disney fez? A ideia funcionou, o protocolo está aí. Eu também tenho um ginásio enorme aqui no ESPN Wild World Sports, eu também tenho hotéis que tem centros de convenção que podem ser quadras de treino. Foi na NBA e falou, estou com uma ideia para vocês. Uhum. A bolha. E eu morro de rir, porque no final, pelo tamanho da NBA, evidente que a bolha foi a bolha da NBA. Mas, né, a história não me deixa mentir, é só vocês irem lá nas datas. A MLS jogou antes da NBA e, portanto, a bolha era da NBA.
Criatividade é tudo nessa vida, Foro Esporte. Torcedor do Atlético, esfregue as mãos. Muito obrigado, Alex Leitão. Valeu, Gustavo Zupac. Obrigado, Pedro Ivo Almeida. Bola da Vez retorna na semana que vem. Tchau, tchau, gente.